Senhor presidente, eu subo hoje à tribuna para começar falando sobre a pesquisa do Ibope, sobre a avaliação desse governo interino de Michel Temer. É impressionante, porque ele assumiu há pouco mais de um mês. Já tem um desgaste desse. 66% da população não confia em Michel Temer. É sempre natural que no começo de um governo, mesmo que seja um governo interino, as pessoas deem um tempo, dá um crédito. Mas não. 66% não confia, 27% confia. E eu acho, senhores senadores e senhoras senadoras, que a situação vai piorar muito. Porque nós sabemos o que eles estão preparando. O maior ataque aos direitos dos trabalhadores da história do país. Eu tenho dito, eles querem rasgar o legado do Lula, o legado do Ulisses Guimarães com a Constituição Cidadã e até do Getúlio Vargas, porque querem rasgar a CLT. Só que as pessoas, senadora Fátima, ainda não estão sabendo desses projetos todos. O que vai ser a reforma da Previdência, a reforma trabalhista? As pessoas não estão sabendo, até porque tem uma estratégia desse governo interino, que é deixar o pior para depois da votação definitiva do processo do impeachment no final de agosto. Eu, inclusive, quero anunciar aqui que vou conversar com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, porque estão querendo colocar a votação final do processo do impeachment na semana depois do fim das Olimpíadas. Eu vou defender internamente que a defesa abra mão de uma semana para que a gente vote ainda nas Olimpíadas. O que eles estão querendo é fugir aqui do impacto internacional, porque todo mundo está tratando isso que está acontecendo no Brasil como um golpe parlamentar. A repercussão no mundo inteiro é essa. E agora eles não querem misturar com as Olimpíadas. Ah, eu acho que é importante, sim, que o mundo acompanhe o que está acontecendo. A desmoralização desse processo, desse impeachment. Agora com a perícia, e amanhã nós vamos ter uma reunião da comissão do impeachment para tratar desse tema, com a junta pericial, porque acusava a presidenta Dilma de quê? Pedaladas no plano Safra, e ficou lá na perícia, claro, que não tem nem autoria da presidenta da República. Como é que pode existir um crime sem autoria? Na outra acusação dos decretos, também está lá, claro, que a presidente não foi alertado por nenhum órgão. Mais grave, não é só que não foi alertado. Todos os órgãos diziam que aqueles decretos eram compatíveis com a meta. Está ali nos decretos. O Ministério do Planejamento, a Casa Civil, a SOF. Então, no caso dos decretos, como falar de dolo? Para ter crime tem que ter dolo. Então, é um absurdo o que estão fazendo, mas nós sempre soubemos que o objetivo central desse golpe era retirar direitos dos trabalhadores e restaurar o neoliberalismo. Eu disse e repito sempre, senadora Fátima, o neoliberalismo foi implantado primeiro, antes do Reagan e de Margaret Thatcher, no Chile de Pinochet. Os Chicago Boys, discípulos de Milton Friedman, foram lá no Chile de Pinochet e implantaram o neoliberalismo. Agora é isso. Ninguém seria eleito com um programa como esse, senador Cristóvão, que foi candidato a presidente da República. Esse programa do Temer não passaria pelo crivo da população. Reforma da Previdência, 65 anos, reforma trabalhista, terceirização, corte de gasto de educação, não passariam. Era preciso um golpe parlamentar como esse. Eu acho, então, que vai haver um desgaste cada vez maior desse governo, que tem um problema. A falta de legitimidade popular para apresentar um programa tão radical como esse. Um programa que eu digo ultraliberal. Eu, sinceramente, acho que nós estamos vivendo uma nova etapa da luta de classe. Muita gente, quando fala em luta de classe, tem gente que fala, ah, isso está superado. Não está superado. E a luta de classe não é só no chão da fábrica, porque esses trabalhadores no chão da fábrica vão ser atingidos, em especial pela reforma trabalhista que eu falei aqui. Terceirização, que significa precarização, redução de salários, e colocar o negociado na frente do legislado, que tem um objetivo central, que é rasgar as conquistas da CLT que foi criada por Getúlio Vargas. Tem vários autores, senador Cristóvão, que falam de luta de classe também, na disputa do orçamento dos fundos públicos. Em especial, Francisco Oliveira, Klaus Hoff, e eu queria citar aqui James O'Connor, que escreveu um livro, que é um livro antigo, Crise Fiscal do Estado, mas que permanece como uma referência nesses debates acadêmicos, em que ele traz uma frase do primeiro-ministro inglês, William Gladstone, primeiro-ministro inglês da era vitoriana. Ele diz o seguinte: o orçamento não é mera questão de aritmética, porém, de mil modos, podem ir às raízes da prosperidade individual, das relações de classe e da força dos reinos. Por isso, é sempre fundamental, no bom sentido da palavra, os debates sobre o orçamento. Quando a gente vai discutir orçamento, quando a gente vai discutir justiça social, combate à desigualdade, tem duas formas de nós fazermos o combate à desigualdade: na arrecadação e no gasto, com o sistema tributário e depois no conjunto de políticas públicas nos gastos. Aqui, senador Cristóvão, nós avançamos muito pouco na criação de um sistema tributário mais progressivo. Eu acho que, inclusive, nós perdemos... Tínhamos que ter feito isso muito no nosso governo, no governo do presidente Lula, né? Quando tinha mais força para avançar nesse sentido. Porque nós temos um sistema extremamente regressivo. É claro que, naquele momento, nós tínhamos o superciclo das commodities, que, de certa forma, possibilitou o presidente Lula de fazer um grande processo de inclusão social sem cobrar a conta do andar de cima. Existia aquilo naquele momento. É claro que existia também resistência aqui no Congresso. Eu me lembro do governo do presidente Lula, que derrubaram a CPMF, que não é um imposto progressivo, mas que tem um papel importante em relação à sonegação. A presidenta Dilma tentou colocar juros sobre capital próprio, a senadora Gleisi era relatora, tentou colocar, mas não conseguiu aqui no Senado. Aqui tem uma resistência muito grande em relação à tributação mais progressiva. Eu devo dizer, inclusive, senador Cristóvão, que saiu agora números. O Piketty, que escreveu O Capital do Século XXI, veio ao Brasil há um ano e meio atrás. E ele reclamou que a Receita Federal não disponibilizava os dados do imposto de renda. E a partir dessa reclamação do Piketty, foi disponibilizado os dados do imposto de renda. Você sabe, pouca gente sabe, mas em 1995 houve uma reforma tributária extremamente regressiva no governo Fernando Henrique Cardoso. O que é que acabou naquele período? Acabou tributação sobre lucros e dividendos. Era 15%. Acabou com aquilo. Só dois países no mundo não tributam lucros e dividendos. Se chama Brasil e Estônia. Naquele período também, Fernando Henrique mexeu nas faixas de imposto de renda, diminuiu o número de faixas de imposto de renda. Hoje nós temos quatro faixas apenas. Inventou uma história que é juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba brasileira, mas o fato é que aquela reforma de 95, do final de 95, piorou muito a regressividade do nosso sistema tributário. O maior problema, na minha avaliação, o que resolveria mais que a tributação de grandes fortunas, é voltar a cobrar 15% sobre distribuição de lucros e dividendos. Aí, como eu falei, a Receita Federal, depois da cobrança do Piketty, ela disponibilizou dados. E os dados são impressionantes. Não existe, entre os países da OCDE, um sistema tão injusto quanto o brasileiro. Primeiro, por quê? 51% dos nossos impostos são impostos indiretos, bens e serviços. Você, quando compra alguma coisa numa loja, no supermercado, isso, o pobre paga o mesmo que o rico. Tanto é que os 10% mais pobres, senador Cristóvão, gastam 21% dos seus orçamentos em impostos indiretos. Os 10% mais ricos gastam 10%. Agora, o problema não está nos 10% mais ricos, estão nos muito ricos. Esse aqui é que é o problema maior. Porque se o funcionário público recebe R$ 6.000, ele paga, sabe o quê, senador Jorge? 27,5% de imposto de renda. Agora, se o empresário recebe R$ 200.000 por mês, todo mês, a título de distribuição de lucros e dividendos, sabe quanto ele paga? Zero. E aí esse estudo da Receita diz o seguinte, quando a Receita divulgou os dados: os 71 mil mais ricos do país pagam menos de 6% dos seus rendimentos totais de imposto de renda. Apenas 6%. Eles pagam, 66 são isentos por causa de distribuição de lucros e dividendos. Eles acabam pagando uma parcela de 12,5%, que é sobre tributação sobre rendimentos de aplicações financeiras. Então, veja bem, estou falando de 71 mil pessoas que têm uma fortuna de 1,3 trilhões né? E que pagam menos que qualquer um. Quem paga imposto no país é a classe média e os trabalhadores. São os mais pobres. Esse aqui é um escândalo. Eu dou um exemplo, senador Cristóvão, vou dar uns números em comparação internacional. Sobre impostos indiretos de 25 países da OCDE, o Brasil é o 24º... Não, desculpa. Sobre impostos indiretos, o Brasil é o campeão. Nós pagamos 18,8% do PIB é de impostos indiretos. Agora, renda e propriedade, sabe o que é aqui? 22% apenas. Quando, na maior parte dos países do mundo, 2/3 taxam rendas e propriedades. Aqui não. 22%. A maior parte é de impostos indiretos. Eu trago o número sobre lucros e dividendos. Porque aqui ficam... O Brasil cobra 0, a Alemanha cobra 41. Itália cobra 36. Estados Unidos, 31. Austrália, 27. Portugal, 28. Reino Unido, 30. França, 44. É isso que existe. Sobre renda e patrimônio, o Brasil, 52. Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Suíça, Noruega, Irlanda, mais de 50. O Chile, mais de 40. Os países da Europa, em torno de 40%. Sobre herança, nem se fala. Aqui o Brasil é 8. Na Alemanha, 50. Estados Unidos, 40. Né? E vale dizer, no governo Bush, houve uma reforma tributária regressiva, baixaram impostos mais ricos e voltaram agora, depois de 2012, subiram novamente. Então, eu estou querendo chamar a atenção dessa realidade, por um lado. Então, veja bem, duas formas de combater a desigualdade, pela arrecadação, pela tributação, que é muito falha, nós temos que ter avançado mais, e o outro é pelo gasto social. No gasto social, senador Cristóvão, já falei aqui que nós tivemos uma condição especial, o superciclo das commodities. Nós avançamos muito nos governos do PT. Até o mais crítico do PT aqui, o maior inimigo do PT, ele não pode dizer uma coisa, que não houve inclusão dos pobres, que não houve uma política que favoreceu os trabalhadores. Não dá para dizer isso, porque eu mostro com números. Eu sei que entro num debate econômico aqui com o senador Cristóvão, mas eu acho um debate extremamente válido.
Ô, senador...
Claro, pode falar.
Eu sei que foi feita uma política para os mais pobres, para os excluídos, período especialmente do governo do presidente Lula e primeiro mandato da presidente Dilma. Mas eu posso afirmar que, se fizermos a conta, todo mundo ganhou e ganhou muito ao longo desse período. Quem era milionário ficou bilionário. Quem era bilionário ficou mais bilionário ainda. Talvez sejam os que mais reclamam, são os que mais ganharam do ponto de vista nominal. Mas o andar de baixo passou a ter política para ele, de inclusão e de ganho real que não tinha. A classe média teve ganho real, os servidores públicos tiveram ganho real. Eu estou falando de um período que já está ficando para trás, é claro. Mas eu diria que foi um governo que não só trabalhou pelo andar de baixo, mas não excluiu ninguém. Os do andar de cima também ganharam muito, multiplicaram os seus cifrões.
Claro, eu concordo. Eu só acho, senador Jorge Viana, é que essa circunstância que existiu em determinado momento histórico, eu falei aqui das commodities, do boom das commodities, não existe mais. Então, hoje em dia, entra uma discussão fundamental. Se a gente quer ampliar recursos na educação, na saúde, melhorar a vida dos grandes centros urbanos, quem paga a conta? É a discussão que nós estamos tendo agora. É a disputa do orçamento. Como é que vai se dar essa disputa do orçamento? Eu, sinceramente, quem viu aquelas manifestações de julho de 2013, o povo queria mudança, melhor saúde, melhor educação, melhor transporte público, a vida nas grandes cidades está um inferno. As pessoas passam 4, 5 horas no Rio de Janeiro se deslocando. Então, as pessoas queriam mais Estado nas suas vidas.
Mais ali. Orçamento social.
Mais orçamento social. Para mim, o debate agora era o seguinte... Discutir como transformar essa nossa tributação numa tributação mais justa. Porque eu volto a dizer, quem for olhar os números vai ver o tamanho da injustiça. Mas não! Qual é a saída que aponta o governo do interino de Michel Temer? Ele quer justamente desmontar as bases do Estado de bem-estar social que a gente construiu. Não foi só Lula. O Lula ajudou muito, a Dilma também, mas veio da Constituinte. Aquele capítulo segundo... dos direitos sociais. Então, senador Cristóvão, eles vão vir com um conjunto de posições, eu vou falar mais um pouco para dar para você, depois de mostrar alguns argumentos aqui, é um conjunto de posições. Reforma da Previdência, tem gente que chega a falar em 70 anos, daqui a 20 anos, hoje nós temos uma taxa de mortalidade em vários estados do Nordeste inferior a 65 anos, são os mais pobres que começam a trabalhar primeiro. Mas não é só a reforma da Previdência, já falei da reforma trabalhista, e eu queria me concentrar aqui na PEC que limita...
Ô, senador Lindenberg, já que Vossa Excelência está falando exatamente da reforma da Previdência, permita-me adicionar o seu importante pronunciamento, matéria veiculada na grande imprensa hoje, cujo título é Reforma da Previdência. Aposentadoria, senador Cristóvão, matéria de hoje na grande imprensa, reforma da Previdência, aposentadoria menos especial. Governo federal, quer endurecer regras para professor, quem trabalha em área de risco e policial militar. Portanto, dentro desse contexto, que é a agenda de retirada dos direitos dos trabalhadores, ou seja, essa agenda que a cada dia nos amedronta, porque ela está vindo, senador Cristóvão, com uma velocidade muito grande no que diz respeito a sepultar conquistas, direitos fundamentais. Professor Cristóvão, como imaginar suprimir o direito à aposentadoria especial, senador Lindenberg, de milhares e milhares de trabalhadores em educação, de professores da educação básica por esse país afora? Os professores que, pelo seu próprio ofício, nós sabemos o quanto é necessário para que ele possa se preparar, o esforço intelectual que ele tem que fazer, a capacidade reflexiva que ele tem que desenvolver, o quanto ele fica em pé durante um bom tempo, falando em voz alta. Classes, senador Lindenberg, ainda superlotadas. Por isso que, considerando, repito, a caracterização do papel do professor, o perfil do professor, foi que, em boa hora, nós avançamos naquilo que nós podemos chamar de um direito civilizatório e garantimos a esses professores e professoras a aposentadoria especial. Assim como, para concluir, não posso aqui também deixar de fazer considerações acerca do papel dos policiais, que também faz jus a uma aposentadoria especial pelo próprio ofício que eles exercem, cuidam da segurança da população. Então, eu quero, portanto, só adicionar ao pronunciamento que Vossa Excelência faz nessa tarde de hoje, mais uma vez chamando a atenção do povo brasileiro, na esteira de um impeachment sem sustentação do ponto de vista jurídico, na esteira de um impeachment que visa afastar não só uma presidenta legitimamente eleita, mas colocar um outro governo, uma outra agenda, um outro projeto que vem claramente, pelo que está colocado, vem claramente, repito, num atentado à democracia, a democracia enquanto direitos, a democracia enquanto conquistas. Então, é só isso, senador Lindenberg, que eu quero rapidamente aí adicionar ao seu pronunciamento.
Eu incorporo no meu discurso, eu quero passar... Agradeço muito que trouxe dados novos, essa matéria que traz das aposentadorias especiais de professores, policiais militares, bombeiros. E queria, antes de passar para o senador Cristóvão, só levantar um aspecto para o senador Cristóvão abordar aqui. Na PEC que limita os gastos de acordo com a inflação, eu falava agora há pouco para a senadora Ana Amélia, nós tivemos uma política de valorização do salário mínimo. O presidente Lula fez. Como é que é? Você leva em conta a inflação e o crescimento do ano anterior. PIB e inflação. Nesses últimos 10 anos, o salário mínimo cresceu 70% acima da inflação. Aí você tem um benefício previdenciário. 70% dos aposentados recebem um salário mínimo. Por essa PEC, senador Cristóvão, que limita a inflação, não vai poder ser mais por essas regras do salário mínimo. Ou seja, em tese, nós vamos ter benefício previdenciário inferior a um salário mínimo, porque é inflação, não estou levando em conta o PIB. Você também, nas mais diversas áreas aqui, o que eu chamo a atenção é o seguinte, olha, educação e saúde vão ser destruídos com isso aqui, porque a vinculação hoje é condicional de acordo com a receita. Quando a economia cresce e a receita cresce, você está vinculado lá. Município, 15% de saúde, 25% de educação. O governo federal tem que gastar 18% de educação. Nessa PEC que limita gastos, eles desconstitucionalizam isso, tiram isso e passa a ser inflação. Eu só quero trazer três números para passar para Vossa Excelência. Educação. Educação, no ano passado, o orçamento foi 103. Sabe quanto seria? 31 bi. 31 bi. É uma pancada muito forte. Agora você veja, estão colocando limite para os gastos primários. Para quem está nos assistindo em casa, existem os gastos primários, existe o resultado nominal que inclui pagamento de juros. Nós pagamos no ano passado algo em torno de 500 bilhões de pagamento de juros. Aí sabe o que acontece, senador Cristóvão? Num momento como esse que nós estamos tendo déficit, né? Estamos tendo déficit, déficit nominal, déficit primário. Sabe o que acontece? Não sobra dinheiro para pagar os juros. Então, o que é que se faz? Primeiro, rola-se os juros. O que esse pessoal quer garantir com essa proposta aqui é que, primeiro, se pague os juros, depois se aperte para preencher o resto do orçamento. Eu faço uma pergunta, por que não limita os juros? Por que não tributa os mais ricos? Então, a pancada vai ser em educação, em saúde, em previdência social. Então, eu passo a parte para a Vossa Excelência, senador Cristóvão.
Senador... Esse é um debate que devemos ter aqui com muita gente, mas vamos fazer entre nós. Primeiro, eu quero dizer ao senador Jorge Viana que se todos ganharam muito, todos se iludiram muito. Não é possível todos ganharem. A não ser que o PIB crescesse 15% ao ano, que é mentira, não existe isso. Os militares tentaram o tal do milagre, mas não chegou, aí era 10 e durou poucos anos. Não existe isso de todos ganharem. Numa economia, senador Jorge Viana, se alguém ganha, alguém perde, a não ser dentro dos limites do crescimento do PIB. Mas o PIB não cresceu tanto, o PIB não cresceu tanto. Na verdade, a gente ofereceu tantas coisas enganando porque a inflação viria e diria. É o seguinte, no Brasil...
O ano foi 7,5%, o último ano do presidente
Lula. Um ano.
O PIB do Brasil era de 500 bilhões de dólares, passou para 2 trilhões de dólares.
Em quanto tempo? Mas mesmo assim, 7%, 8%, então não é ganhar muito, não existe isso. Agora, veja bem, no Brasil nos acostumamos a gente botar R$ 2,00 numa rubrica, R$ 3,00 na outra, quando só tem 4. A aritmética diz que 2 mais 3 é 5. E como é que a gente fazia só tendo 4 para botar 2 e 3? A gente desvalorizava 20%. É aí que vem a inflação. A inflação vem do fato de a gente gastar mais do que tem. Nós não podemos individualmente, vamos preso. Mas um governo pode, inflaciona. E nós nos acostumamos com isso. É preciso dar um choque de realidade nisso, não só para evitar a inflação, mas para dar mais consciência política. Não tem consciência política aqueles que querem dar tudo a todos. Só tem consciência política aqueles que dizem, eu vou dar tanto a esse, por isso vou tirar tanto desses. Senão não é. Eu tive com a UNE um dia desse e eu disse, olha, ser de esquerda não é apenas querer mais dinheiro na educação. Ser de esquerda é querer mais dinheiro na educação e dizer de onde vai tirar. É aí que vem a briga. De onde vamos tirar? Nós evitamos isso ao longo da história do Brasil. Nós oferecíamos tudo a todos. É impossível. Eu acho que a ideia de que temos consciência do limite dos gastos na soma é positiva. Agora, vamos ver cada rubrica individualmente. De onde é que a gente tira? Nós demos 250 bilhões, se eu não me engano, para vender carro, para quem comprava carro. Aí é fácil, porque vinha a inflação ou aumenta-se a dívida no primeiro momento. Eu creio que vai ser bom para a consciência política brasileira descobrir que para colocar um real num lugar, tem que tirar um real do outro. vai permitir um debate maravilhoso aqui. O orçamento vai ser levado a sério. O salário, tudo isso. A proposta de tabelar, e eu não quero defender esse governo que está aí, não proíbe colocar mais dinheiro em educação, em saúde, em salário mínimo, desde que diga de onde tira. Mas isso não é o sério? Isso não é o certo? É. E aí, senador Lindberg, eu fiquei preocupado com o pessimismo seu de que é impossível fazer certas reformas democraticamente. Eu acredito que é. O povo está maduro para fazer certas reformas, desde que ele entenda que elas são necessárias e quem paga o preço e quem se beneficia. Por exemplo, eu acho que o povo é capaz de entender hoje que não dá, com a esperança de vida de 73 anos, a gente continuar com a aposentadoria sem limite de idade. Agora, senadora Fátima, é preciso aí fazer as especiais. Não se pode tratar um cortador de cana com uma outra atividade simples. Tem que ter, sim, aposentadorias especiais. Até de 10 anos, se for o caso, 15 anos. Mas a média não pode continuar sendo a mesma, porque a esperança de vida vai crescendo. E daqui a 30 anos, o senhor falou em 20, mas daqui a 30, quando a gente tiver uma esperança de vida de 100 anos, a gente continua sem limite mínimo de idade para aposentadoria, as pessoas aí vão ficar mais tempo aposentadas do que trabalhando, logo vai quebrar o sistema. O povo vai entender que para manter a aposentadoria saudável, ou seja, para que o seu filho também receba aposentadoria, é preciso ter um teto, ter um piso de idade. Senão, nós aposentados recebemos, os outros não. É aritmética, não dá para fugir dela. E o povo é capaz de entender que democracia combina com aritmética, mais do que com inflação, se ela demorar muito tempo. Mesmo entre professores, tem que ter uma diferença entre professor, como a senhora mesmo diz, que dá aula, que fala 4 horas por dia, na verdade, pela nossa lei, pelo seu artigo, vamos dizer, 6 horas, não é isso? E um professor universitário, que dá 2, 3 horas por semana. É diferente a idade mínima de um e de outro. É diferente a especialidade, ou a PM. PM tem que ter, sim, uma idade menor para se aposentar. Tem que ter um mínimo, um tempo de trabalho pequeno, porque é de alta complexidade, de alto sofrimento, de alta resistência, inclusive de alto risco. Temos que ter aposentadorias especiais, mas, na média, é preciso ter uma idade. E eu vou dizer mais longe, mais radical, viu, senador? Eu acho que a idade mínima tem que ser crescente ao longo dos próximos anos. Ela não pode ser 65, ponto. Daqui a 5 anos pode ser 67. Daqui a 10 anos pode ser mais, dependendo da esperança de vida. Quanto ao fato dos recursos, a vinculação é fundamental para garantir que os prefeitos gastem o dinheiro. Mas ela é ruim também. Nós tivemos uma recessão há 3 anos. O PIB está caindo. A receita está caindo. O senhor propõe reduzir os gastos em educação porque a receita caiu? Propõe, não?
Não.
Não propõe.
Agora é porque a economia cresce muito mais do que tem recessão, né, Zé?
Não interessa.
Mas essa conta aí não fecha.
Não, mas caiu. A receita caiu. Claro. E aí, como é que a gente faz?
Nesses anos, a diminuição da arrecadação. Agora ela cai 2 anos e sobe 10.
Isso. Mas nesse ano, a gente corta?
Não, porque está vinculado à receita.
Então, a receita caiu.
Caiu. E então, cai a arrecadação.
Então, a gente corta os gastos.
Está acontecendo isso.
Senador, mas então, a gente pode evitar isso como? Tira de outro lugar. Agora, não tirar de lugar nenhum. A receita cair e continuar gastando tudo igual é antiaritmético.
Então, eu quero fazer uma proposta ao senhor, em cima da aritmética. Porque a aritmética aqui está só em cima de cortar em áreas que penalizam os mais pobres.
Não, eu não estou defendendo o que o governo está fazendo.
Deixa eu fazer uma proposta. Porque, veja bem, volto a dizer, vamos pegar os grandes orçamentos, né? Previdência, 500 bilhões. Juros, nós pagamos 500 bilhões. É. Tem mais 500 bilhões de sonegação, segundo o Sindicato dos Procuradores da Fazenda. Mais 500 bilhões de sonegação. Nós temos saúde e educação, 100 bilhões. Os outros orçamentos são pequenos. Então, veja bem,
Aqui o corte é só em cima dos mais pobres. Por que não colocar juros?
Não estou querendo manter o que eles estão propondo. Eu estou falando do teto. Então, muito bem, a sua proposta tira de juros. Muito bem. Então não é contra o teto, é contra
que eles não
pagar
aceitam
os juros. Agora, o governo Lula fez isso, sabe por quê? Não é porque era ruim, não. É porque nós fomos sequestrados pelos banqueiros. E quando você é sequestrado, você paga não é juro, você paga resgate para não morrer. Hoje, o sistema financeiro nos aprisiona. Eles não precisam apertar em gatilho aqui. Eles apertam nos botõezinhos de computador e o dinheiro vai embora. Aí é uma questão política de saber quem tem força. Se tiver força para tirar tudo de juros, eu topo. Agora, tem que ter força, não pode ser no blá, blá, blá. Aí eu vou dar um exemplo aqui, senador Jorge. Eu fiz aqui, durante alguns anos, uma experiência que eu adorava fazer. Eu ia nas escolas do ensino médio e colocava os meninos para elaborar o orçamento da União. Fiz diversas vezes. Eu pegava o orçamento que o governo mandou para o Congresso, eu não era senador. Colocava para eles, isso é muito bem feito do ponto de computador, colocava aqui as rubricas, os gastos e o total. Numa outra coluna, eu colocava a coluna em branco, mas com o total igual. E eu dizia, reelabore o orçamento, reelaborem. Agora não podem gastar mais. Essas crianças tinham condições de escolher aonde gastar.
Mas não,
debatendo.
Não,
só um detalhe, só um detalhe. Eu me lembro de um colégio em Sobradinho que, de repente, o dinheiro da educação multiplicou não sei por quanto. Eu fui olhar por quê. Eles tinham zerado Forças Armadas. Zeraram Forças Armadas. Todo o dinheiro para a educação. Eu aí perguntei, e quem vai defender a Amazônia? Vocês querem entregar a Amazônia? Aí eles debateram e viram, não, tem que botar dinheiro para Forças Armadas também. Aí tiraram de educação, onde eles tinham colocado. Esse debate, que as crianças que fizeram comigo uma experiência de alguns anos, aqui a gente não faz. Aqui a gente sai enchendo, 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 enchendo. E aí, mata a consciência política. Só tem consciência política quem diz aonde colocar mais dinheiro e quem diz aonde tirar dinheiro. Se não disser de onde tirar, é porque não tem consciência política. Nesse sentido, eu creio que vai ser um bom debate a gente começar a saber que não tem recursos para tudo. E aí, mais uma coisa, CLT. Eu acho que democraticamente o povo vai entender que tem certos direitos dos trabalhadores que não estão contemplados porque a lei é muito velha. Lá não está, por exemplo, licença para o operário se reciclar na profissão. Não tem. Isso é fundamental hoje. Não era 70 anos atrás. A gente tem que incorporar esse. E aí tem que tirar alguns, talvez, direitos que ficaram velhos. As coisas mudam. Ser de esquerda é aceitar as mudanças do mundo e querer mudar com o mundo para melhor. Agora, querer ficar preso de coisas do passado, isso chama-se conservadorismo. Agora, tem um cara que avança tirando o direito dos trabalhadores, outro aumentando, mas mudando, não necessariamente os mesmos direitos. A realidade está mudando bastante. E, finalmente, sobre imposto de
lucros e dividendos.
Eu acho que tem que ter imposto para valer de rico. Mas se o rico pega o dinheiro dele e investe para criar emprego, eu não acho necessário cobrar imposto dele, não. A gente tem que cobrar imposto sobre o consumo dos ricos. Esses que compram aviões, que compram barco, que viajam demais, esse a gente tem que tirar, sim. Tem que, sim, cobrar. Mas quando é para investir, está criando emprego. Isso é positivo para a sociedade, sobretudo no momento de desemprego. Então, quando a gente fala em juro, em imposto sobre lucro, está havendo o imposto sobre o uso. Eu quero ver, aliás, está havendo um imposto sobre uma rubrica. Eu quero ver sobre de onde vem o dinheiro, que é o lucro. Eu quero saber para onde vai o dinheiro. Vai para o consumo supérfluo ou vai para investimento em novos empreendimentos? Se vai para investimento, novos empreendimentos, não é necessário cobrar imposto. Agora, se vai para consumo supérfluo, tem que tirar, mesmo que não venha de lucro. Hoje tem pessoas que ganham muito dinheiro sem ser empresário. Não tem lucro, tem que pagar imposto, mesmo que não seja do lucro. Agora, o que vier do lucro, ou que vier do salário e for para investimento, a gente tem que ter uma política menos impositiva. porque gera emprego. É essa complexidade que a gente precisa estar aberto a discutir, senador. Não presos a certos preconceitos e conceitos também do passado. O mundo está mudando. Ou a gente muda com ele, ou fica para trás. E, finalmente, só para concluir, eu gosto muito do seu discurso e da esquerda que traz, mas eu queria ter escutado isso também 6 meses atrás. 6 meses atrás a gente não via esse discurso.
Como a gente está vendo agora. É só o que eu falo aqui.
É verdade.
Eu tenho projeto
de
lucros e dividendos, juros sobre capital próprio, tributação de grandes fortunas. Estou cobrando IPVA para jatinhos.
Mas ficamos 13 anos no poder. 13 anos. E não se fez nada disso. Por quê? Vamos botar a culpa agora na direita?
Não, então.
13 anos sem fazer isso. E pior, eu acho. 13 anos sem pensar algo novo, diferente, mais avançado, uma revolução nos próprios conceitos da esquerda. É isso que a gente está precisando. Revolucionar tanto que revoluciona os próprios conceitos que a esquerda construiu ao longo dos anos, e alguns desses conceitos ficaram velhos, velhos.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência sabe de como eu gosto do senhor aqui na relação do dia a dia. Temos debates e mais debates. Primeiro ponto, sobre a reforma trabalhista, CLT. Olha, não se engane, senador. O que está vendo aí é uma ofensiva conservadora. O vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbuck, chegou a falar em diminuir o tempo de almoço do trabalhador para 15 minutos.
Não defenda esse governo.
Então, eu sei.
Não defenda esse governo.
Não, mas é preciso saber em que contexto nós estamos. Claro. Benjamin Steinbuck falou 15 minutos para o almoço. Mas não é só isso. Vamos entrar. Vossa Excelência falou como governador, foi numa sala de aula e discutiu. Vamos discutir o orçamento. Só que Vossa Excelência fez isso com a maior honestidade possível. Só que nesse debate dessa PEC que limita os gastos primários à inflação, tem um professor maroto aí que está escondendo uma parte importante dos gastos, que é o que se gasta com juros, que está escondendo o debate sobre tributação. Porque Vossa Excelência falou aí sobre investimentos, mas não é isso que eu estava falando, de lucros e dividendos. Uma pessoa recebe 200 mil reais, rendimento da pessoa, de uma empresa, ele paga zero. O que recebe 5 mil reais paga 27% e meio. Mas vamos voltar para a questão da PEC, sobre o professor maroto que esquece uma parte importante. Aí ele só dá a opção em cima de temas que são caríssimos para o povo mais pobre. Porque a discussão aqui é quem paga a conta. O que é que ele coloca? Quais são os grandes orçamentos novamente? Previdência, 500 bilhões. Senador Cristóvão, 70% dos aposentados recebem um salário mínimo. Será que vai se resolver o problema fiscal do Brasil dizendo que esse povo vai receber menos de um salário mínimo? Isso é um escândalo. É maldade o nome disso. Digo mais, esse recurso aqui foi fundamental para a criação desse grande mercado de consumo de massas. Você sabe que tem um estudo do IPEA que mostra que teve a questão do crédito, que teve a formalização de emprego, que foi fundamental, mas o mais importante foi o impacto do salário mínimo na Previdência, porque esse dinheiro vai para a economia. É uma senhora que é aposentada, que paga a escola do filho, que compra remédio, injeta dinheiro na economia, mas eles querem mexer nisso. Não falam dos juros, aí não falam dos juros, não falam de tributação para os mais ricos. Aí depois educação e saúde. Eu tenho uma certeza, aqui nesse caso aqui, eu tenho uma certeza que o senhor não vai votar nesse projeto do jeito que está. Sabe por quê, senador Cristóvão? Porque eu estou estudando ele. Isso aqui, daqui a 10 anos, destrói qualquer base de educação pública e saúde pública no país. A saúde pública nossa, só para concluir, senador, a saúde pública nossa, a gente sabe que deixa muito a desejar, mas o impacto disso vai ser gigantesco na vida das pessoas. Porque eles estão falando da União, mas estão falando também agora, depois do acordo com governadores, para estados e municípios. Eu fui prefeito, senador Cristóvão. Vossa Excelência sabe que eu fiz lá o bairro Escola, falava com a senadora Fátima. Graças a Deus, todos os professores da minha cidade reconhecem o meu trabalho. Fiz um plano de cargo e salário, fiz propostas inovadoras. Mas eu via muito prefeito dizendo, poxa, você está investindo muito em educação porque eu gastava mais de 25%. Eu não tenho dúvida que, quando tiraram a desvinculação, vai ter prefeito que, em vez de investir os 15% de saúde, vai preferir asfalto, ponte, porque são obras mais visíveis. Nós estamos rasgando a Constituição cidadã, nós estamos destruindo o estado de bem-estar social. Então, eu espero que a gente aprofunde esse debate aqui, porque os números são acachapantes. Eu só queria encerrar, senador Jorge. A equipe do meu gabinete fez um estudo, ministério por ministério.
O que é que seria se esse projeto existisse há 10 anos atrás de limitação com a inflação? Previdência social. Nós teríamos, ao invés dos 541 bi do ano passado, 340 bi. Se valesse essa regra, Temer Meirelles. Segurança pública. Em vez de 9 bi, seria 6,2 bi. Saúde, eu já falei, caía de 102 para 65. Educação, cairia de 103 para 31. Defesa, cairia de 41 para 26 bi. Eu estou mostrando que isso aqui vai afetar todas as áreas. Relações exteriores também, que hoje tem um orçamento de 3,3 bi, cairia para 2,24. Ciência e tecnologia, cairia de 8,5 bi. Para 6 bi. Gestão ambiental, de 4,8 para 2,50. Tem mais números. O salário mínimo, que hoje é de 880, seria R$ 500. O benefício médio da Previdência, 70% recebe um salário mínimo. Mas hoje o benefício médio é de R$ 1.600. Onde estão os milionários aqui? Cairia para R$ 1.013. Benefício e prestação continuada para idoso e para deficiente, é tudo isso. É um desmonte, senador Jorge. Então, concretamente, eu encerro o meu pronunciamento dizendo que nós vamos resistir no parlamento e nas ruas. Esse governo já nasce mal avaliado, mas eu não tenho dúvida nenhuma que quando eles apresentarem esses projetos, o povo trabalhador brasileiro vai se levantar, vai se organizar para impedir que esses projetos, que na verdade retiram conquistas históricas. Volto a dizer, desde a época de Getúlio Vargas, o povo brasileiro vai se levantar para que essa pauta não caminhe aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo e pela tolerância.